As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
O barco de São Cristóvão na Albufeira de Castelbode, em Ferreira do Zêzere, foi o palco escolhido para a assinatura do protocolo de colaboração que dá forma à Estação Náutica de Castelo do Bode e que nesta quarta-feira foi assinado por mais de meia centena de entidades, entre privadas e públicas, que assim dão corpo ao projeto. Entre as últimas estão os municípios de Tomar, Abrantes, Ferreira do Zêzere, Sardual, Sertã e Vila de Rei, em dois grupos de ação local, Adirne, Pinhal Maior e Tagos Ribatejo Interior, e a CIMT, que é responsável pela candidatura do projeto ao Centro 2020, com o apoio da Turismo do Centro. No final da sessão, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Maria do Céu Albuquerque, referia que este é um projeto que se enquadra numa estratégia de produtos turísticos integrados, lembrando que, por si só, cada concelho é limitado.
Todos temos que ter consciência que cada um dos nossos territórios por si é muito pequeno, não tem massa crítica, não tem património suficiente para atrair aqui os turistas e fazer com que fiquem mais do que um dia, mais do que uma noite. Nós temos que ter consciência que a região, com a sua diversidade e com os seus 250 mil habitantes e com o seu património, são claramente o motor para o desenvolvimento de produtos turísticos integrados e quem ganha é a região. Nós, a nossa aposta no wakeboard, no fundo, encerra uma estratégia de diferenciação, porque canoagem, remo, paddle, windsurf, ski aquático faz-se em qualquer ponto do país ou do mundo. O wakeboard não se faz em outros pontos do país e dificilmente no inverno se faz, nomeadamente na Europa do Norte, onde os lagos, os rios congelam e, portanto, não há essa possibilidade. E daí nós queremos ser diferenciadores e o wakeboard claramente é essa chancela diferenciadora que nos vai permitir, no fundo, alcançar aquele que é o nosso desígnio maior, que é promover turisticamente a nossa região.
Maria do Céu Albuquerque recordava também que este é um processo que vai prestar um serviço de qualidade na região, com implicações na preservação da Albufeira do Castelo do Bode.
Isto é a certificação de uma estação náutica e, como todas as organizações certificadas, acaba por ser um meio para se atingir um fim, no fundo, que é a prestação de um serviço de qualidade para quem usufrui, neste caso em concreto, desta Albufeira de Castelo de Bode, que é um ativo importantíssimo da nossa região para a promoção turística. E basicamente há um conjunto de requisitos que os seus intervenientes, os seus atores têm que cumprir para podermos garantir a continuidade desta certificação, sejam eles os restaurantes, sejam todos aqueles que aderirem a este processo e que felizmente na nossa região e a esta estação náutica são em grande número e com isso possamos promover de forma integrada este nosso território. Para nós é muito aliciante, é um projeto que temos como da maior importância para a promoção desta nossa região e capitalizarmos este grande ativo para a promoção turística, o turismo ativo, turismo de natureza, turismo de lazer, potenciando a utilização da Albufeira, mas por outro lado, também criando condições para que no âmbito dos instrumentos de ordenamento do território possamos fazer lobby para garantir a qualidade da água, para garantir todo o ecossistema associado a esta albufeira, mas que também as regras urbanísticas e do ordenamento do território não sejam um constrangimento para aquilo que é o projeto de desenvolvimento alicerçado neste património natural.
A garantia foi avançada pela CP num esclarecimento enviado para a ERT. Está retomada a regularidade da circulação entre Tomar e Lisboa no que a comboios se refere. Esta normalidade, indicada pela empresa, entrou em vigor nesta quarta-feira, com um senão de que houve registro a composições suprimidas pela greve de infraestruturas de Portugal. No mesmo texto remetido para a nossa redação, a CP admite que tem enfrentado problemas em ligações regionais, nomeadamente no percurso Lisboa-Tomar, Tomar-Lisboa, no qual a capacidade oferecida tem sido insuficiente para dar resposta adequada à procura verificada em horas de ponta. Ficam ainda as explicações. Na origem desta situação estiveram os níveis elevados de imobilização de uma série de material circulante decorrentes de necessidades de manutenção em oficina. A CP e a EMF desenvolveram um planeamento de manutenção para estas unidades que vai permitir, de acordo com a CP, repor a normalidade do serviço e a realização de comboios com capacidade adequada às necessidades dos clientes.
Rádio F, a primeira a informar.
O Executivo da Câmara de Tomar aprovou nesta quarta-feira as grandes opções do Plano de Orçamento e Mapa de Pessoal do Município de Tomar para o ano de 2019. A proposta de deliberação da Presidente da Câmara relativamente ao documento inclui receitas e despesas que se cifram em 33 milhões e 900 mil euros. O Executivo aprovou também as grandes opções do Plano de Orçamento e Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento para 2019. Neste caso, a proposta de deliberação da Presidente da Câmara prevê receitas e despesas da ordem dos 9.180.000 e 737 euros. No ponto 3 da Ordem de Trabalhos estava a autorização de compromissos plurianuais no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso. A proposta visava a delegação de competências à Assembleia Municipal, na Presidente da Câmara Municipal, para autorização prévia da assunção de compromissos plurianuais pelos serviços municipais e municipalizados. Os três documentos foram aprovados com os votos favoráveis da maioria socialista e o voto de qualidade da Presidente e ainda os votos contra do PSD com declaração de voto. No decorrer do debate esteve em destaque a habitação social e a estratégia do município nesta matéria. A vereadora do PSD, Célia Boné, voltou a reafirmar aquilo que o PSD tem referido frequentemente, que o município tem nesta matéria desenvolvido ações meramente pontuais.
Continua a mercê da parte do Executivo, segundo nos parece, medidas pontuais. Com custos elevados do nosso ponto de vista. Portanto, a recuperação de casas de habitação tem sido feita, é um facto, mas essas estão de tal forma degradadas a maior parte das vezes que a relação custo-benefício é péssimo. Ou seja, a Câmara continua a despender montantes elevados em casas de habitação que mesmo que depois de arranjadas continuam a não ser dignas, nomeadamente no bairro 1º de Maio, onde já visitámos algumas que depois de serem intervencionadas continuam péssimas, continuam sem as condições mínimas para se lá viver, no meu ponto de vista, das que visitei, e entendemos que devia ser feito um trabalho muito mais ambicioso nesta área. Deveria mesmo sofrer uma revolução, digamos assim, a área social. Pensamos que a habitação o município deveria pensar em habitação a custos controlados, onde a maioria das pessoas depois assumissem o pagamento das mesmas. Ou seja, ao longo dos anos, vão pagando as suas próprias casas, que é o que nós todos temos que fazer. Como aconteceu, por exemplo, com as casas da Davância. Casas a custos controlados, obviamente, para que as pessoas possam trabalhar e ir pagando a sua própria casa, que é aquilo que todos têm que fazer sempre que têm essa possibilidade. Os bairros sociais, da forma como os conhecemos atualmente e que pensamos que deveriam deixar de existir, já deveriam ter sido reabilitados no seu todo e não apenas em habitações pontuais, que é o que tem acontecido até agora.
Na resposta ao tema, a Presidente da Câmara de Tomar lembrou que há limitações na legislação no que se refere à habitação social. Anabela Freitas lembrou também que este é um dos objetivos plurianuais do município.
A legislação da habitação social não permite a sugestão que a senhora vereadora estava a dar, porque a habitação social vai uma legislação muito específica. Agora, o que é que nós aqui tentamos também introduzir no orçamento de 2019? E ainda antes disso dizer o seguinte: as pessoas pagam renda, não é? Claro, não naquela modalidade que a senhora vereadora estava a propor, que era de um pagamento de uma renda para depois ficarem com a propriedade do bem. Não nessa modalidade, porque a própria legislação da habitação social não permite isso. Há seis objetivos que são para manter durante os orçamentos todos. Portanto, são objetivos plurianuais. A questão da habitação social e dos bairros, concretamente, há pessoas que moram lá há 60 anos. E durante anos eu diria décadas, não foi feito um único investimento lá. E, portanto, aquilo que nós temos estado a fazer é não só recuperar aquelas casas que estavam desabitadas, algumas até estavam lá a servir de arrecadação, portanto tivemos que resolver esses problemas legais todos, não só isso, mas às pessoas que sempre lá viveram, tivemos que fazer um conjunto de intervenções que ainda não estão terminadas para lhes dar algum conforto, nomeadamente, por exemplo, a questão da eficiência energética. Porque as casas não têm vidros duplos, por exemplo, e isso também retira o conforto às casas. E isto depois também liga a outra questão, que é as alterações climáticas, porque efetivamente a nossa construção também não está adaptada às vagas de calor nem às de frio. Agora, isto nós não podemos deixar de investir lá, não quer dizer, e aí concordo consigo, que não se equacione, e temos estado a equacionar, não sei se na altura na nossa reunião falámos, e portanto há coisas que nós podemos falar na reunião, não é? Em adquirir um prédio e depois tentar colocar no tal fundo de investimento. E isso já nos vem dar aqui uma resposta, não só para a habitação social, mas também para custos controlados.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, no âmbito da Feira Nacional do Cavalo de Golgã, que coincide também com a Feira Internacional do Cavalo Lusitano e Feira de São Martinho, a realizar no período de 2 a 11 de novembro, vai garantir a segurança e tranquilidade pública dos visitantes, participantes e demais população nos itinerários de acesso e no recinto do evento, garantem comunicado enviado à redação da ERTS. Estarão empenhados diversas valências da Guarda Nacional Republicana, designadamente a componente de trânsito territorial, forças de intervenção e de ordem pública, investigação criminal, patrulhas a cavalo, meios sinotécnicos e patrulhamento de moto. No comunicado enviado à ERTS, o Comando Territorial deixa um conjunto de conselhos a quem visita o evento, a começar desde logo por seguir as instruções dos militares da GNR, não deixar bens à vista no interior de veículos para evitar furtos, nunca perder de vista os idosos e crianças que o acompanham. Se visita a feira em grupo, registra a identificação e o número de telemóvel do responsável, transporte de pequenas quantias em dinheiro, memorizar o local onde estacionou a viatura e preparar a sua viagem com planeamento de itinerários, certificando-se que o veículo está em perfeitas condições de segurança. Se conduzir, não ingerir bebidas alcoólicas, utilizar o cinto de segurança e os sistemas de retenção para crianças e, se perder ou necessitar de auxílio, solicitar ajuda aos militares da Guarda Nacional Republicana.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Fundação Carlos Gulbenkian deu o exemplo e investiu 200 mil euros na recuperação de casas no concelho de Maçã destruídas pelos incêndios. António Fuciano.
A Fundação Carlos Gulbenkian entregou duas casas de primeira habitação a famílias residentes no concelho de Maçã, que tinham sofrido na pele os efeitos devastadores dos incêndios de 2017. Ou seja, o citado fogo destruiu os imóveis e deixou as pessoas sem teto e entregues ao seu destino, não fossem os apoios prestados pelo município maçaense e, neste caso, da Fundação, que resolveu investir cerca de 200 mil euros no concelho e ajudou a reabilitar 5 casas. Na simbólica cerimónia de entrega, notou-se uma vez mais a ausência de representantes do governo, tal como já tinha acontecido na altura em que a Cáritas também assinalou a recuperação de habitações em Maçã. Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, disse que está grato ao papel desempenhado pela Fundação Carlos Gulbenkian.
É reconfortante perceber que houve sensibilidade para resolver este problema, ao contrário de outros. E, portanto, a Fundação Carlos Gulbenkian estava inserida no fundo de Revita e, em conjunto com outras entidades, mobilizou um conjunto de dinheiro com algum significado, no caso concreto para a nação, 200 mil euros para ajudar a resolver os problemas que estavam por resolver em geral algumas habitações que, conforme sabem, o primeiro conjunto de habitações já tinham sido reconstruídas com o apoio da Cáritas e agora a Fundação Carlos Gulbenkian entendeu e bem ajudar e reconstruir estas casas que necessitavam desta ajuda. Sentimos gratos pela ajuda que nos foi dada. É reconfortante ver a cara das pessoas, dos idosos, e perceberem que tinham a sua casa reconstruída. E agora, pronto, é um novo princípio que eles habitualmente têm para que a sua habitação poderem usufruir da vida que ainda têm. E, portanto, a nós ficamos gratos e agradecidos por aquilo que nos foi feito. Ele ajuda até aos nossos municípios.
Está em causa aqui o apoio a 5 habitações, é isso?
5 habitações, duas delas que foram totalmente destruídas, que foram essas que ontem foram entregues, as outras foram atingidas parcialmente e, portanto, já tinham a situação resolvida. Ontem foram duas casas que foram totalmente destruídas pelo incêndio na localidade de Casas da Ribeira.
Já foi contactado por alguém do governo depois de se saber dessa intenção concretizada por parte da Câmara Municipal de Mação em avançar para as vias judiciais?
Não tive nenhum contacto do governo. A única questão que houve foi a defesa do governo nos tribunais e, portanto, em termos formais ou informais por parte do governo, não fui contactado por nenhuma entidade, nenhum membro do governo e, portanto, não houve nenhum contacto, como também não houve nenhum contacto em relação a estas casas que ontem foram entregues. Enfim, também penso que o governo devia estar a par que o assunto estava a ser resolvido. Mas durante este período, ninguém do governo mostrou preocupação no sentido de saber se as pessoas estavam ou não estavam a ficar com a sua situação resolvida. Mas digo, presumo que provavelmente souberam por outras fontes, pelo Câmara Municipal de Mação, mostraram preocupação relativamente a esse assunto.
No próximo dia 11 de novembro, pelas 10 horas, o município de Alvaiázar vai promover uma sessão que pretende assinalar duas medidas de descentralização implementadas pela autarquia e que vem a reforçar a proximidade com os cidadãos, por um lado, a intenção de dar o enfoque devido à entrada em funcionamento da rede de espaços do cidadão do concelho, informando os municípios que podem já tratar de um conjunto de procedimentos com a administração pública sem saírem do território das suas freguesias. Por outro, pretende o município concretizar a transferência de financiamento para as juntas de freguesia prevista nos acordos de execução já aprovados e que irão permitir a estas acolher um conjunto de competências devidamente acompanhadas do respectivo financiamento, inclusivamente para a aquisição de equipamentos. Até ao término do presente mandato autárquico, o município de Alvaiázar irá transferir para as 5 juntas de freguesia do concelho 880 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os bombeiros voluntários de Ferreira do Zêzere ainda estão a recuperar dos efeitos do trágico incêndio de 4 de agosto que, recorde-se, destruiu parte das estruturas do quartel e ainda queimou por completo alguns veículos, num prejuízo cifrado em cerca de 240 mil euros. Desde essa altura, que a Associação dos Bombeiros Locais tem procurado lutar contra as adversidades causadas pelo fogo, com destaque para a abertura de uma conta solidária na Caixa Geral de Depósitos, passando agora pela realização da iniciativa Fado Solidário, também com o objetivo de angariar alguns fundos. A ERTS falou com Carlos Ideias, o Presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, que perspectivou o evento.
A direção da associação, mais um grupo de amigos, decidimos fazer este evento para os bombeiros, de modo a angariar fundos para a recuperação das infraestruturas destruídas no dia 4. Assim, tentamos, na maneira do possível, conseguir algum dinheiro para a recuperação do respectivo edifício.
Estamos a falar da presença já confirmada de alguns artistas, como é óbvio.
Exatamente, temos o José Cid, temos a Dora Maria, a Ana Paula Silva, Ana Fernandes, Emanuela Bravo e o Diogo Carapinha.
Estamos aqui a falar de prejuízos consideráveis.
Sim, estamos aqui a falar em prejuízos na ordem dos 240 mil euros. Pois tivemos a parte do quartel destruída, onde não se encontravam as viaturas. Tivemos uma viatura que era as comunicações, que é muito utilizada a nível distrital pelo CODIS em termos de proteção civil. E tivemos um carro também de fogo, um VLCI destruído no fogo. O carro de comunicações tinha muito equipamento eletrónico, computadores e equipamentos lá dentro e que, pronto, foram grandes valores que a associação perdeu.
Desde essa altura tem havido algum tipo, ou a associação tem tido algum tipo de ajuda?
Sim, nós temos uma conta solidária em que as pessoas nos vão depositando aquilo que elas acham que devem de entregar nessa conta solidária. E algumas empresas também nos têm entregue algum dinheiro de modo a poder ajudar a associação.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia, optei por refletir sobre a importância das representações passadas para a sociedade de hoje. No panorama patrimonial português predominam recursos etnográficos riquíssimos que se encontram espalhados por várias instituições museais. Coleções etnográficas a que se juntam fotografias antigas com cenários campestres, alfaias agrícolas e uma indumentária pontuada por composições que nos conduzem aos vários recortes temporais da sociedade. Estes são alguns exemplos de representações passadas, testemunhos da tradição, marcas de identidade local. Na verdade, são estes objetos patrimoniais etnográficos, entendidos como cultura material, e os testemunhos orais das experiências de vida, únicas de cada indivíduo, que nos colocam no contexto da transformação societária que tem vindo a ocorrer. As memórias invocadas por tais espaços, numa encruzilhada histórica temporal, podem reposicionar o indivíduo, o visitante, perante o território. Quando falo neste reposicionamento, entendo os territórios como entidades vivas, com identidade própria, com realidades singulares, e parto da ideia que não existem dois territórios iguais. Por esse motivo, as representações do passado, apresentadas de várias formas, mas aqui neste contexto convocadas através do património etnográfico, são sem dúvida um recurso singular e genuíno, capaz de marcar a diferença dos locais. Apoiando-me na ideia transmitida pela Carta de Cracóvia de 2000, que se trata de uma carta que identifica os princípios orientadores para a salvaguarda dos bens culturais, cada comunidade é responsável pela representação do seu passado e gestão do seu património. Refere-se nesta carta que o património tem a qualidade de configurar o imaginário coletivo e, nesse sentido, atuar como elemento aglutinador, promotor de uma imagem identitária territorial. Nesta perspectiva, o património etnográfico pode, de facto, configurar-se como recurso estratégico nos processos de renovação, requalificação e refuncionalização da imagem dos territórios. Por isso, e sob o mote "Descubra o património etnográfico de um território perto de si", termino esta nota do dia, desejando a todos os ouvintes um ótimo feriado.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.